Política.
O ministro do STF, Teori Zavascki, deve decidir ainda hoje se derruba o segredo de justiça e revela os nomes das 54 pessoas incluídas em 28 pedidos de abertura de inquérito por envolvimento na Operação Lava Jato. O Supremo recebeu na última terça-feira os documentos enviados pela Procuradoria-Geral da República.
E é sobre a aguardada lista da Lava Jato a coluna de política de hoje com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo. Ele acredita que esse é o momento mais difícil da política brasileira desde o governo Collor.
Professor Carlos Ranulfo, o meio político está com ansiedade aí para saber quais são os nomes que estão incluídos aí na lista do Rodrigo Janot, que já foi entregue para o Supremo Tribunal Federal. O que a gente já sabe é que os dois presidentes da Câmara e do Senado, Eduardo Cunha e Renan Calheiros, os dois do PMDB, foram avisados que estão incluídos nessa lista. O que, que a gente pode esperar de agora em diante, quando começarem as investigações envolvendo gente tão poderosa na República?
Eu acho que o processo em si, quer dizer, vai ser um processo longo, né? Porque agora trata-se, tem uma série de etapas, e mesmo, quer dizer, tem as investigações, tem isso, tem aquilo, quer dizer, depois se essas denúncias forem aceitas, porque é preciso ter claro isso, né? Por enquanto são só pedidos de investigação, não há denúncia, pelo menos do que foi divulgado, não há denúncia contra ninguém, então tem um caminho. O que significa que tem também, é uma cautela que se tem que tomar, mas também é uma notícia ruim. Significa que você pode estar persistir uma situação de uma certa tensão, uma certa crise no Congresso especificamente durante um bom tempo. O fato de estarem o presidente da Câmara e o presidente do Senado na lista significa que esses dois parlamentares, eles perdem algo de sua credibilidade, que aliás já era uma credibilidade um tanto quanto arranhada, para ocuparem os postos, os cargos em que estão, e que vão continuar assim, porque não se resolve amanhã. Ninguém depois de amanhã vai dizer é inocente ou culpado, que vai ficar com uma espada pendendo na cabeça dessas pessoas, o que num contexto em onde o governo enfrenta enormes dificuldades, quer dizer, o governo tem dificuldades no plano da economia, tem um problema da Petrobras, a falta d'água, tem tudo que é tipo de dificuldade, desavenças dentro do próprio PT, tinha um conflito com o PMDB, tem dificuldade para aprovar o seu ajuste. Num momento como esse, que o governo está com dificuldades, o Congresso também ter dificuldades é um prenúncio de crise. Crise em que sentido crise? Não no sentido de um recuo da democracia, a não ser para alguns malucos aí que gostam de pedir intervenção militar, né, que não sabem em que mundo estão, mas crise no sentido de uma certa paralisia, uma dificuldade de você processar, tomar decisões, porque os poderes estão fracos. E a oposição não vai ajudar em nada. A oposição vai jogar lenha na fogueira o quanto ela puder, porque faz parte do jogo da oposição nesse momento torcer pelo pior. É claro que a oposição não fala isso, mas é isso que ela faz. Ela torce pelo pior para que ela vença a eleição em 2018. O PMDB sempre foi um partido complicado, torna-se mais complicado ainda, e a Dilma tem enorme dificuldade política. Então nós estamos enfrentando, eu acho, que uma crise não tão grave quanto a do Collor, mas certamente a pior crise política desde o período Collor. Não é uma crise tão grave quanto, não há nenhuma acusação contra o presidente, nem acredito que vá haver, mas é uma crise política depois do Collor, é a mais grave que nós enfrentamos. Claro, o Mensalão foi também, mas o Mensalão não chegou a atingir o Lula e não atingia a cabeça do Congresso.
E o momento econômico também era outro, né?
O momento econômico era outro. Você não tinha essa crise da Petrobras, você não tinha um país entrando em recessão, tinha chuva, né? Essa conjunção aí de fatores atmosféricos, com o escândalo da Petrobras, com crise, com dólar lá em cima, com todo mundo, os poderes fragilizados, é o terreno para aventureiro, para aquele sujeito que chega e fala, eu vou salvar a pátria, eu quero uma intervenção aqui, eu quero isso aqui, eu quero impeachment da Dilma. É o terreno para aventura, é o terreno para quem acha que em política se resolve as coisas na bravata, né? A sorte do Brasil é que as instituições brasileiras são que resolvam o mais rápido possível, né? A própria lista mesmo, quanto antes ela fosse divulgada, seria melhor. Mas aí é o processo, as pessoas têm que tomar cuidado, os juízes têm que tomar cuidado, e aí cada um sabe onde é que o calo aperta, né?
Inclusive porque, por mais que esses nomes estejam, tenham muitas evidências que eles estão envolvidos, a lista ainda é para apurar melhor, né, o envolvimento dessas pessoas, né?
Sim, é exatamente. Nós não sabemos exatamente, né? Quer dizer, na verdade, são, os nomes surgem por delação, se foi aceito, se foi, veja só, você teria duas opções: ou você abre inquérito ou você faz a denúncia. Se você tivesse provas contundentes, você já teria fazendo a denúncia, né? Então, significa que não há provas contundentes. A delação deve ter trazido indícios, que em alguns casos podem se confirmar, em outros casos não. Por isso vai se abrir um período de investigação. Então é uma coisa, inclusive, que a imprensa tem que tomar cuidado. E a imprensa no Brasil não toma cuidado com nada, né? Para sair criminalizando todo mundo. Entrou na lista, é bandido. Porque a questão é essa: você teve a delação, tem indícios, mas não tem evidência para abrir, para apresentar denúncia. Agora, é ruim a suspeição, né? E no caso do Renan e do Eduardo Cunha, o melhor era que eles se afastassem. Evidentemente, não vão fazer isso. O Renan, então, não vai fazer mesmo. E nem o Eduardo, que tem muito apreço pelo poder, não, né, como dizia no jargão popular, não largam o osso e não vão largar. Mas deviam fazer. Deveriam pedir uma licença, deveria, né, assumir um deputado, um senador que não tivesse nenhuma suspeição, para que o Congresso pudesse, para que nós não entrássemos, não agravássemos a crise.
Ok, então muito obrigado pela participação.
Alô,
e até semana
que vem. Até sexta.
A coluna de política com o professor Carlos Zanuffo vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode acessar a coluna de novo no site www.fmg.br/rádio.